nós vamos conversar agora com a professora Jaciara Silva. Ela que é do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Institucional da UFES e preside a Comissão Permanente de Heteroidentificação da Universidade, a Comissão da Autodeclaração das Cotas Raciais na Universidade. Professora, obrigado por falar com a gente.
É um prazer sempre.
Professora Jaciara, queria perguntar para a senhora primeiro, né, pegando o gancho desse caso do jogador Vinícius Júnior, a gente estava comentando aqui, está todo mundo falando, todo mundo mesmo, né, que é algo aí que extrapolou os limites territoriais, algo que estava ali ligado ao futebol espanhol, mas tomou uma repercussão global. Queria falar com a senhora um pouco desse quadro na Europa, por que isso acontece tanto por lá, são inúmeros os casos de brasileiros, de latinos, de africanos que passam por essa situação, principalmente quando tem algum tipo de sucesso, né? Quando o negro está ocupando um posto de sucesso, rapidamente ele sofre algum tipo de preconceito. O que historicamente explica um pouco dessa situação, professora?
Então, em primeiro lugar, a gente precisa dizer que não é só lá, né? Aqui no Brasil, a violência racista também, ela é cotidiana. O caso do Vini, ele toma essas proporções porque ele está na Europa e ele é um preto famoso. Mas o racismo, na verdade, ele tem uma origem cientificista, né? E ele se originou a partir de determinadas teses de cientistas europeus no século XIX. Sobretudo médicos, antropólogos, que eles usaram dos seus conhecimentos para elaborar doutrinas raciais. Então, se a gente fosse ter um chamado pai do racismo, esse pai do racismo é o continente europeu. E um dos procedimentos utilizados por esses médicos da época consistia em medir o tamanho do crânio de indivíduos de raças diferentes. Os crânios maiores, que supostamente comportavam mais massa cerebral, eram indicativo de superioridade racial. Então, o racismo, portanto, ele tem a ver com o colonialismo europeu. Não o colonialismo enquanto sistema socioeconômico, político, né, vigente das colônias. Né? Isso ficou no passado. Mas os padrões de subjetividade, de rebaixamento existencial do outro, né, de chamado de colonialidade, permanece até o dia de hoje. Né? Não só na comunidade europeia, né, como se estendeu em todo mundo, mas a comunidade europeia, eles se sentem superiores ao restante do mundo, porque são eles que vão padronizar cientificamente o conceito de sujeito universal ou humano, e aí eles ainda detêm essa estética do poder. E aí, em relação à Espanha, nós nem precisamos falar, a história nos conta, né, que a Espanha foi um dos impérios europeus, um dos mais grandiosos do mundo, né? E com incontáveis colônias, a Espanha, para ter essas colônias, a Espanha matou, roubou, dizimou povos indígenas, especialmente aqui, né, da América Latina. E o que nós vemos hoje no presente é fruto do passado, né? E tudo isso terminou por construir um sistema de privilégios para aqueles considerados sujeitos universais, ou seja, a população branca com traços europeus. Então, o que vimos, né, no caso de Vini, foi racismo dos torcedores, dos jogadores, racismo da liga que expulsou a vítima, até, não sei se vocês repararam, mas o mata-leão, né, nós vimos dando em Vini, né, algo muito típico quando se quer imobilizar o negro. Mas, infelizmente, isso não é hoje algo que está só na Europa, ele está em todo o mundo. Ele está, inclusive, aqui no Brasil, que nós temos uma sociedade de racismo estrutural. O racismo estruturou a nossa sociedade e a gente vivencia isso, todos, quem é negro, vivencia isso todos os dias. Essa violência, né? Essa violência simbólica o tempo todo é vivenciada por corpos negros o tempo todo, né? Esses padrões de subjetividade, rebaixamento existencial e subalternização do outro é vivenciado por nós, negros e negras, em todos os espaços, em especial quando estamos em espaços de poder, né? Espaço que foi pensado exclusivamente para a branquitude, né? Aí, então, que o racismo fica mais violento e está mais elaborado.
Professora, pode ser só uma impressão minha e me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas durante um bom tempo, lá pela década de 70, 80, mais ou menos, a gente vivia aquela utopia, aquela mentira que, de se falar em democracia racial aqui no Brasil. E durante esse período se falava muito, quando surgiam questões relacionadas ao preconceito racial, falava que o Brasil, naquela época, vivia um tipo de racismo ou de preconceito que era, de certa forma, escondido, havia ali um manto tentando esconder essas atitudes. Mas me parece, professora, e vou pedir novamente, a senhora me corrija se eu estiver errado, que de tempos para cá as pessoas perderam um pouco desse pudor que até durante um tempo mesmo era condenável naquele período, mas parece que as pessoas passaram a assumir mais claramente essas atitudes preconceituosas e racistas. É isso mesmo? E se for, a que a senhora atribui
então,
isso, hein?
O mito da democracia racial, ele foi extremamente danoso, né, para o letramento racial aqui no Brasil. E quem vai denunciar, inclusive o mito da democracia racial, ele é fortalecido por um sociólogo, Gilberto Freire, né, que vai dizer para o mundo que aqui no Brasil nós tínhamos uma democracia racial. E é o movimento negro organizado quem vai denunciar esse mito da democracia racial, dizendo que sim, né? Nós tínhamos um racismo extremamente violento, um racismo que matava, um racismo que condenava as pessoas a estar sempre numa posição de subalternidade, mas que não era falado. E, de fato, o que a gente vê a partir da denúncia dessa história única do mito da democracia racial, a gente vê se falando mais, se denunciando mais. Agora, especialmente nos últimos 4 anos, né, perdeu-se totalmente o pudor, né, de se apresentar como racista. Né? Então, assim, e cada vez mais a gente tem denunciado, né, o quanto o racismo é danoso às pessoas negras aqui no Brasil. O quanto elas sofrem essa violência, né, que o Vini sofre. Então, quando a gente vê toda aquela situação, eu como pessoa negra, de maneira muito especial, do Vini, aquilo me desperta imensos gatilhos. Né? Porque essa é ainda a realidade, sempre foi a realidade das pessoas negras no Brasil.
Professora, queria também falar desse momento, né? A senhora trouxe um contexto histórico muito bom. A gente está vivendo agora um momento histórico também, porque casos de racismo no esporte são conhecidos, infelizmente. A gente noticia aqui direto em jogos também na América do Sul, quando times brasileiros vão para a Argentina, acontece muito dos torcedores fazerem ali gestos de macaco, essas provocações. Mas agora a gente está vendo um jogador brasileiro. Até falei com o Kaká aqui, não me lembro de um atleta brasileiro, pelo menos nesse século, se posicionar tanto contra a violência racial que ele está sofrendo. Se o Vinícius Júnior pode ser um marco, até uma virada de chave nisso, porque muitas pessoas antes preferiam não se posicionar, direito de cada um, é claro, mas agora ele realmente foi para a guerra, né? E pode ser um marco, uma virada nessa história, né, professora?
É uma virada, ele foi muito corajoso. Mas, assim, a gente não sabe os danos que isso causa para a saúde da pessoa. Porque quando você coloca a luta antirracista na centralidade da sua vida, você vê, ele denuncia o racismo e ele é expulso, né? De vítima, ele vira algoz, inclusive por parte da imprensa espanhola, né? Então, assim, mas ele já é alguém que ele recebe mais letramento racial do que os jogadores, né, da década de 70, como Pelé e etc. Né? Então, ele assume, né, essa luta antirracista. Então, isso é interessante, realmente, ele coloca o debate, ele expõe uma chaga que não é só do Brasil, uma chaga mundial, e aí ele coloca essa chaga no colo de todo mundo. E aí, o que o mundo vai fazer diante disso? Então, assim, eu não sei que preço ele está pagando por isso, né? Porque em termos de saúde, isso é um preço muito alto que se paga, mas o Vini, ele traz o debate para a centralidade e ele coloca todo mundo para discutir e rever né? O quanto o racismo é danoso, o quanto ele é violento, o quanto ele é desumano, o quanto ele viola os direitos humanos. E isso não é de agora, isso é de sempre. Né? Isso não começa, e isso não é só na Europa. Começa na Europa, mas isso é disseminado para o mundo inteiro. Né? É, com a mesma violência, com a mesma truculência. Aqui no Brasil, as mortes, né? Você ter um corpo preto aqui no Brasil é você ter um corpo alvo. Né? É você ter a carne mais barata do mercado. Então, o Vini coloca isso para centralidade, como centralidade de pauta aqui no Brasil também e no mundo inteiro. Então, a gente tem que prestar solidariedade a ele e agradecer pela coragem, né? Pela coragem que ele teve de fazer isso dentro do berço do racismo.
Professora, só para a gente finalizar, a senhora preside, né, a comissão das cotas raciais na universidade, e queria que a senhora falasse sobre isso aqui no estado, né? A gente está trazendo esse debate, como que isso pode impactar também no futuro, né? Provavelmente aí nos próximos anos a gente vai ter gerações aí de populações, né, negras ocupando mais a universidade, ocupando mais o mercado de trabalho, ocupando mais posições de poder, se isso pode impactar lá no futuro para a gente, enfim, né, dar aí uma solução mais prática a essa situação do racismo. Uhum.
Então, nós temos uma universidade, nós temos 20 anos, né, de lei de cotas, né, e a gente percebe, a gente tem percebido que a universidade é outra, foi um divisor de águas. No entanto, falta muito ainda. Nós ainda não temos uma política dentro da universidade, uma política para negros na pós-graduação. Nós ainda não temos uma política que coloque docentes negros dentro da universidade. Então, assim, nós temos uma abertura na graduação, né? Pessoas negras têm vindo através das cotas fazer a graduação, mas nós não temos a mesma política em todos os cursos de pós-graduação, tampouco na docência. Então, o negro, o jovem negro e negra, eles chegam na universidade e eles não têm um currículo com teóricos negros, eles não têm professores negros que eles possam servir de referência para eles. Então, nós ainda temos muita luta, né, à frente enquanto universidade pública que se pretende ser, de fato, uma universidade antirracista. Uma coisa é a gente entrar em determinados espaços. Outra coisa é ocupar espaços de poder. Aí, esse sistema, né, que a gente chama de branquitude, que privilegia uns em detrimento dos outros, ele se fecha quando nós, negros e negras, estamos para ocupar espaços de poder ou quando ocupamos espaços de poder. Né? E é essa a nossa luta. Eu acredito que a luta antirracista não pode ser uma luta só de negros. Essa é uma luta civilizatória, que nós precisamos de brancos antirracistas e negros junto nessa luta, se posicionando, e brancos abrindo, inclusive, mão de privilégios conquistados através do racismo.
Muito obrigado aqui à professora Jaciara Silva, ela é professora Psicologia Institucional na Universidade Federal do Espírito Santo, presidente da Comissão Permanente também aí das Cotas Raciais da Universidade. Professora, muito obrigado mais uma vez aqui pelas orientações, pelas falas aí de conscientização. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado e até a próxima.
Eu agradeço, que a gente possa aprender muito com esse episódio, né? Que não pode ficar só na modinha e depois esquecer. Que a gente continue os debates aqui em todos os espaços possíveis. Eu acho que a imprensa, ela tem uma grande responsabilidade em relação a isso. Então é muito bom que vocês tragam esse debate à tona.
Tá, joia. Obrigado, professora.